Seguros e foi sancionada este mês a lei que cria no Brasil o marco legal dos seguros. Para entender este assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Guilherme Sleder, que é especialista em direito empresarial, está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Agradeço o convite. Para nós é sempre uma honra estar aqui na CBN, falando com você e com os ouvintes da rádio.
Nós é que agradecemos pela presença. O que é um marco legal? O que muda com esta lei no mercado de seguros?
Bom, Luciano, o marco legal, né, o termo marco legal é quando você tem uma lei talvez um pouco mais robusta ou mais completa sobre determinado tema, né? Então, vamos dizer assim, mais aprimorada, refinada, né? Como é o caso dessa nova lei aí, esse marco legal de seguros, né? Então, ela consegue abranger o tema de maneira mais suficiente. Daí, o que o pessoal chama de marco, né? Marco legal. Então, uma legislação que traz aí algumas mudanças, né, significativas em relação ao sistema de seguros do Brasil. Então, por essa razão que eles chamam de marco legal.
Uhum. No mercado de seguros, ele já tem uma autoridade reguladora? O que muda com essa nova lei?
Sim, o Brasil ele tem uma autoridade reguladora, que é a SUSEP, né? Uhum. Então, é uma autarquia federal. E a gente utiliza aí esse modo dual de regulação, né? A gente tem uma autarquia reguladora, então, né, que edita ali algumas espécies de normas, coisas mais específicas ali em relação aos seguradores, e tem a legislação propriamente dita. Então, por isso que ela é dual.
Ah, tá. Então, mas então as regras da SUSEP, elas convergem?
Sim, elas vão convergir e dialogam com a legislação, com o marco legal, exatamente.
E outros países têm marcos legais como este que foi aprovado no Brasil?
Sim. Até numa análise aí de direito comparado, né? O marco legal do Brasil ele vai se assemelhar aí com países mais desenvolvidos, né? Então, por exemplo, Estados Unidos tem uma regulamentação bem forte em relação a isso, Japão, né? Alemanha. Então, são países aí que têm uma atenção muito especial, né, para esse mercado de seguros.
Uhum. E que tipos de seguros existem? Tem seguro para tudo?
Basicamente existe o seguro bom, a gente fala que é aquele que não usa, né? Paga e não usa, né? Mas seguro tem para tudo que for lícito, né? Daquilo que for possível, né? Determinado e que exista uma contratação, né? Seria possível fazer seguro. Mas os mais comuns, né? Aqueles que a gente está acostumado a ver, seguro de residência, de carro, né? De patrimônio, responsabilidade civil, né? Responsabilidade empresarial ou, às vezes, do próprio trabalho, né? Propriamente dito, seguro prestamista, enfim. Aí os seguros, eles vão tendo a maior forma possível, né?
Agora, o que diz esse marco legal em relação a carências, prazos e prescrição de seguros?
Então, o marco legal, ele traz uma redação nova em relação às carências, né? Mas, basicamente, o que ele inova, né, é que se você tem um contrato de seguro e você vai renová-lo, né, ou transferir de uma seguradora para outra, a carência ela não pode ser aplicada novamente. Então, tem que contar a carência uma única vez em relação àquele contrato primitivo, né? Se tratando de renovação e de troca, às vezes, de fornecedor, de seguradora, né?
Mas já era assim?
Antigamente, não. Antigamente, você te contratava um seguro, ele se encerrava. Eventualmente, se você transferisse esse seguro, você estaria sujeito, aí talvez, a uma nova carência. O que é que acontecia? Para não se sujeitar a essa carência, muita gente se utilizava do Poder Judiciário para conseguir declarações no sentido, vamos dizer, de afastar essa nova carência, afinal de contas, ele já teria cumprido ali com esse primeiro contrato. Então, na verdade, a legislação ela vem convergir, né? Essa nova legislação ela vem convergir já com decisões que a gente já vinha acompanhando dentro do Poder Judiciário.
Quer dizer que esse marco legal ele atende ao que já se via no mercado, ao comportamento da própria sociedade em relação aos seguros.
Eu acho que ele veio para trazer uma certa estabilidade em determinados pontos, porque assim, antes nós tínhamos uma legislação um pouco mais esparsa, em relação um pouco aqui, numa lei, um pouco em outra, né? E havia alguns vácuos legislativos, tá? Que acabavam desaguando ali no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele precisava dirimir esses conflitos aí e acabar decidindo, né? Então, o que a gente percebe é que essa nova legislação ela vem mais de uma forma mais completa, né, trazendo muito daquilo que já se entendia em relação à prática de seguros. Né? Uhum. Mas existem algumas coisas que são novas também.
Ah, é? Por exemplo?
É, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa nova legislação é que, por exemplo, se você olhava na jurisprudência, nos julgados, né, a seguradora ela sempre foi obrigada a cumprir, por exemplo, cobrir um seguro, um sinistro, se o contrato não fosse muito claro. Ah, ou é? Se ficasse alguma interpretação dupla.
Mas
ou...
o contrato é feito pela seguradora.
Exatamente, mas às vezes você teria alguma situação, por exemplo, onde ela não cobriria, mas a exclusão não foi clara ou não foi cientificada aquele que estava contratando. Né? Então, por exemplo, nessa nova redação, na legislação, existe a figura de você preencher um formulário, entendeu? Antes de se realizar a contratação do seguro. Então, a obrigação de quem está contratando o seguro ali é relatar a verdade, né? Para que se possa mensurar o risco e atribuir ali o prêmio, né?
E esse formulário é preenchido uma vez só, na hora de fazer o contrato?
A legislação fala em relação a preencher esse formulário antes, uma vez só, uma única vez, quando se faz o contrato. Se houver no curso do contrato um agravamento, por exemplo, uma mudança de situação que torna o seguro mais perigoso ou menos, aí ele pode estar conversando com a seguradora para que se faça aí uma redução ou um aumento em relação a esse seguro, né?
Em quanto tempo as seguradoras precisam pagar o seguro em caso de sinistro?
A legislação ela atribuiu ali o prazo de 30 dias para a conclusão desse processo, né? Nos casos mais simples, mas ela pode chegar até 120 dias em casos mais complexos.
Hoje passa muito disso? Ou antes do marco legal passava muito disso?
Olha, o que a gente via na prática, né, e não raras vezes, é que não havia ali, a seguradora ela cumpria mais por um caráter de concorrência, né, de ser uma seguradora que funciona, que presta um serviço rápido, mas não existia ali existia uma regulamentação interna, mas não existia, o que se via na prática é que não existia ali esse compromisso, que agora me parece que vai ser bem substantivo, né, vai ter que fazer dentro do prazo da legislação.
E em caso de discussão judicial, onde será ajuizada a ação?
Essa é uma mudança também, uma regulamentação nova aí do Marco Legal do Seguro, que trouxe aí a competência para o foro do segurado. Né? Então, antigamente, a gente via situações onde, principalmente se não envolvesse uma relação de consumo, né, se o seguro aí fosse um seguro não aplicada ao consumidor, né, mas uma relação empresarial ou alguma coisa assim, não raras vezes você via o segurado tendo que processar a seguradora no foro e no domicílio dela. Né? Agora ele consegue processar, então, aonde ele está.
Porque senão é ele que teria que viajar, os advogados da empresa que teriam que viajar.
Né? Isso acaba sendo um impedimento de acesso à justiça em determinados casos, né? Até porque, às vezes, você via esse balanço, ele levava o processo para o foro da seguradora e a produção da prova, às vezes, era no próprio domicílio. Então, assim, são situações que eu acho...
Então.
São situações que eu acho que ela vem para trazer uma certa coerência e também uma certa previsibilidade para quem está contratando. Né?
Certo. Em caso de morte do segurado, se o beneficiário desse segurado não for localizado, o que acontece?
A legislação também daí já traz uma previsão, né, que se ele não é localizado ou ele não é encontrado ou não se manifesta no interesse de receber o prêmio, alguma coisa assim, ele vai para um fundo do governo, que é um fundo em relação à defesa civil, né, para ajudar a combater em desastres.
Isso é comum acontecer, de um beneficiário não ser localizado?
Pode acontecer. Pode acontecer, às vezes, de não ser localizado. É raro.
É raro.
É raro, mas não é impossível.
Bom, de qualquer jeito, a seguradora vai ter que pagar esse seguro, então.
Ela vai pagar esse seguro, vai depositar nesse fundo, esse fundo vai ser revertido aí para atendimento de catástrofes, enfim, situações que o governo federal ou dependa aí de recursos para esse tipo de atendimento.
Né? Então, pelo que a gente falou então até agora, né, doutor, aparentemente mais deveres para a seguradora. E para o segurado, quais são os deveres dele?
Bom, a legislação, ela, acho que ela vem numa tônica, né, que a gente vem percebendo em relação a essa evolução contratual, que é aquela tônica de boa-fé objetiva, de verdade, né, de uma contratação real. Então, eu acho que o que traz de obrigação para o segurado na hora da contratação é, primeiro, ele falar a verdade. Então, vamos contratar um seguro, ele vai ter que preencher uma apólice e vai ter um questionário antes. E esse questionário vai vincular a apólice, então ele tem que ter essa consciência. Não é porque não raras vezes a gente vê, ah, contrata o seguro do automóvel, mas não coloca ele como condutor principal, coloca outro, tal. Então acho que agora a coisa vai ter que ser um pouquinho mais certa. Né? Então o preenchimento desse formulário, ele vai ter que obrigar, se obrigar aí a fornecer todos os fatos para a seguradora de fato analisar o risco desse seguro. Segundo ponto, pagar o prêmio. Né, pagar o seguro, propriamente dito. E terceiro, em caso de sinistro, né, fazer a comunicação dentro do prazo, né, quando ele tem conhecimento, né, fazer uma comunicação dentro desse prazo, respeitar esses prazos de solicitação administrativa. Então eu acho que ela traz um pouco até para regular esse processo. Né, a lei ela é bem longa, ela tem mais de 100 artigos. E boa parte desses artigos regulam aí esse processo administrativo em relação à solicitação da cobertura do sinistro, quanto tempo, quanto prazo, resposta, enfim. Então, acho que a atenção tem que ser voltada do segurado nesse tipo de obrigação.
Bom, e o marco legal dos seguros, na opinião do senhor, pode fomentar o mercado? As pessoas podem se sentir mais confiantes nesse tipo de produto?
Eu acredito que sim. Eu acho que, de certa forma, há um avanço legislativo, porque, como eu te disse no início, você tem, você cobre alguns vácuos legislativos que existiam, então você passa a ter regulamentação, né, uma lei específica que vai dizer, né, sobre praticamente tudo. Né? Então, tudo que é capaz de trazer maior previsibilidade, né, vai trazer, via de regra, né, vai trazer menos acidentes jurídicos, que a gente chama. Né? Então, quando a contratação é muito clara, quando existe essa obrigação de falar, olha, isso aqui é coberto, isso não vai ser coberto, se acontecer isso. Então, assim, você acaba desmistificando um pouco. Né? E também, a tendência nessa leitura é que haja uma diminuição, né, com essa claridade que a lei quer jogar em relação ao contrato de seguro, haja uma diminuição da necessidade do uso do Poder Judiciário em relação aos contratos. Ponto de atenção nessa legislação. Né? Como ela é uma legislação que vai trazer aí muitas modificações em relação à forma de contratação, há uma tendência que os preços do seguro subam.
Ah, é?
É, porque no primeiro momento, hoje você tem uma contratação talvez um pouco mais simplificada. Então, essas empresas, né, seguradoras, elas vão ter que se adaptar às exigências da legislação. E essa adaptação vai ter um custo. Então, acho que no primeiro momento a gente vai ver num cenário, talvez aí um pouco do encarecimento do seguro.
Depois os valores se acomodam?
Depois eu acredito que esses valores vão se acomodando na medida em que esse investimento ele já vai sendo reabsorvido. Provavelmente as seguradoras vão ter um gasto menor também em relação à discussão judicial desses temas.
É, tem isso.
Né? Então, a tendência que eu vejo, talvez de primeiro impacto, um aumento no preço, mas depois uma vai se acomodando e tende a voltar aí à normalidade.
Entendi. Tá certo. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Para mim, sempre uma honra, uma satisfação. Uma boa tarde para você e uma boa tarde para os ouvintes também.
Conversamos com o advogado Guilherme Sleder. Ele é especialista em direito empresarial e nos falou sobre o marco legal dos seguros.